política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Eu gostaria que o meu comentário hoje fosse diferente, né? Fosse sobre um outro assunto, inclusive, né? Que eu tinha preparado outro tema para falar no programa de hoje. Mas, após a eleição ontem do Conselho Tutelar, é importante que a gente se manifeste um pouquinho também para falar um pouco daquilo que boa parte da população percebeu e que boa parte da população até disse nas redes sociais. A eleição do Conselho Tutelar é algo salutar, importante para todos os municípios, provém de uma lei. Agora, aqui em Santa Cruz as coisas costumam ser diferentes e tem acontecido assim, também em algumas cidades vizinhas. A política foi colocada no meio e eu acho que chegou a um extremo que não deveria chegar. Acabaram prejudicando a eleição do Conselho Tutelar. O que faz com que os eleitos, e aí eu não estou aqui falando, julgando, né, o perfil daqueles que foram eleitos ontem, mas a forma como a coisa se faz proporciona uma eleição que não deveria ser assim. É a estrutura política que entra em campo. E aí os candidatos que muitas vezes defendem uma ideia que poderiam ter uma grade curricular até suficiente para o ofício de conselheiro tutelar, esses não têm chance. Os candidatos que têm chance são aqueles que são apoiados pelos grupos políticos. Fizeram dessa eleição do Conselho Tutelar uma eleição, uma movimentação eleitoral. E eu acredito que a população só tem a perder com isso. Ontem chegou a ser ridículo a forma como ambos os grupos políticos de Santa Cruz trataram do tema. Depois da vitória, depois da apuração das urnas, parecia uma eleição municipal. Eram blocos nas ruas, os dois cantando vitória, não entendo por quê, mas os dois grupos políticos cantando vitória. Um porque foi mais candidato, outro dizendo que teve mais votos, que fez o primeiro, enfim. Mas a população não estava entendendo muita coisa. Parecia que nós já estávamos no 4 de outubro das eleições municipais. E não é bem assim. A essência do Conselho Tutelar deveria fazer com que os candidatos tivessem uma plena percepção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não sei se tem. Não sei se tem. Acho que talvez os candidatos estivessem muito ocupados tentando buscar apoio de vereadores. Houve, inclusive, ontem, denúncia de compra de votos numa eleição para Conselho Tutelar. Denúncia de compra de votos. Então, onde é que a gente vai parar se nós continuarmos com essa prática política mesquinha que Santa Cruz do Capibaribe tem? É a polarização dos grupos políticos e a torcida como se fosse time de futebol. Então, chega a ser, como eu disse, chega a ser patético mesmo essas manifestações. E, infelizmente, é assim que a gente precisa retratar. Quando a gente vai fazer uma notícia, trazer uma informação sobre a eleição do Conselho Tutelar, não tem como mostrar de outra forma que não seja a forma real, como as coisas estão acontecendo, como as coisas estão passando, que é com essa vibração política. Independente disso, a gente deseja, evidentemente, boa sorte àqueles que foram eleitos, mas é preciso, sim, parar um pouquinho, né, tentar se conscientizar e lamentar profundamente a forma como as coisas são feitas nessa cidade. Talvez seja por isso que a gente tenha tanto problema, né? Uma eleição para Conselho Tutelar que não deveria ser assim, na verdade é uma eleição financiada por grupos políticos que têm seus investimentos, que têm seus cabos eleitorais, que têm os carros buscando as pessoas para ir votar, que têm até a compra de voto. Ridículo, plenamente ridículo, e infelizmente a gente precisa tratar desse assunto dessa forma.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Oito horas e 11 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, Estamos aqui para falar o que acontece no poder e na política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, né? Hoje, uma data comemorativa, principalmente da Igreja Católica e da população de Santa Cruz do Capibari, por que não, né? Do feriado de um personagem histórico de nosso município, que é o Padre Zuzinha, né? Ney, é só fazer um apelo bem rapidinho, tá certo? Ontem, mais uma vez, estive presente na segunda edição, né, do Cidade Lazer, né, que está acontecendo na 29 de dezembro, uma iniciativa sensacional da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, né, através da Secretaria, que eu lembro só como Ação Social, ao qual está a Alessandra à frente, né, mais um público tamanho. Agora, eu queria fazer um apelo à população, porque a Prefeitura faz um projeto desse, coloca toda uma estrutura, e aí o que é que acontece, né? Tem muita gente de moto invadindo a área onde fica destinado para a população caminhar, andar de bicicleta e tudo mais, podendo ocasionar a qualquer momento um acidente, né? Então, eu peço à população, principalmente ao pessoal que gosta de andar de moto, que tenha consciência, não vá invadir aquela área. Aí depois, quando leva uma multa do guarda municipal, né, de trânsito, do agente de trânsito, fica reclamando, porque é de um lado A e o prefeito fez isso, ou inventa um monte de coisa. Mas a questão é consciência, pelo amor de Deus, vamos ter consciência. Depois tem um acidente maior, aí ninguém vem aqui culpar, porque é uma questão política ou outra, mas sim a questão é de consciência da própria população, e depois não há que rir quando chegar uma multa em casa.
8 horas e 13 minutos, vamos falar um pouco sobre a movimentação que aconteceu no último sábado, a movimentação em prol da segurança de Santa Cruz do Capibaribe, né, aquele protesto contra a violência, e as pessoas, principalmente aquelas que residem no bairro São Cristóvão, Rio Verde, por onde essa caminhada passou, com certeza se surpreendeu com o que viu. A quantidade de pessoas é muito grande, vários blocos, né, motoqueiros, ciclistas participaram, bandas fanfarra, algo realmente muito bonito, difícil, ou talvez raro de se ver aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Acho que uma das maiores manifestações pacíficas, apolíticas da história de Santa Cruz do Capibaribe, já que aqui o que se costuma ver são as manifestações na época de eleição. Agora, fora do período eleitoral, quando de fato a população deveria cobrar pelas suas necessidades, isso raramente acontece. Então foi muito bonito, foi realmente algo muito positivo para a cidade ver as pessoas saindo em busca daquilo que é o seu direito, cobrando as suas melhorias. Você, inclusive, Romelic, esteve lá, né? Passou por todo o percurso. O que você viu, Romelic?
Nem como você bem falou aí, eu não tenho lembrança de um evento sem conteúdo o político partidário, né? Porque política é uma política pública, foi uma política pública que envolveu a coletividade, né? Nunca tinha visto um evento dessa natureza em Santa Cruz do Capibaribe, de tamanha organização, de tamanha participação popular. E aí teve a adesão do Sindicato dos Policiais Civis, né? Os ciclistas estavam presentes, todos com um só objetivo, que era pedir políticas públicas voltadas para a segurança em nosso município e, por que não, para a nossa região, né? Eu lembro até de um dos vídeos que passou durante a concentração, que foi da noite, da madrugada do dia 29, né? Pós-feriadão. Madrugada do dia 29, onde uma gangue, podemos dizer assim, uma quadrilha, fez um arrastão com mais de 50 assaltos naquele percurso ali do Beco do Padre, entre a Avenida Padre Zuzinha, né? Então, e o sentimento de impunidade que a população está sentindo. Então, foi uma cobrança, de uma forma geral, a nossas autoridades, por segurança no nosso município. Porque é necessário dar um basta a isso, né? É necessário a população se sentir segura, né? O que a gente observa é a criminalidade avançando a cada dia em Santa Cruz do Capibaribe. E isso aí, essa violência, ela não pode avançar perante o sentimento de segurança que a população precisa. Então, foi um grande público, muito bem organizado, né? Um percurso grande, mas mesmo assim a população não desistiu. Quem estava participando, a sua total, praticamente na sua totalidade, percorreu todo o percurso pedindo paz, né? E pedindo segurança, dando um basta à violência que... solicitando um basta à violência que está assolando a nossa cidade e região, né? Porque a violência no município, essa não pode avançar de jeito nenhum.
8h17, nós vamos para o intervalo. Na volta a gente traz outros temas aqui no programa Rádio Debate.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
Oito horas e 25 minutos, de volta com o programa Rádio Debate. A gente conversa agora por telefone com o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Inaldo, um dos assuntos, principais assuntos dessa segunda-feira foi a movimentação que houve na questão da filha de Pedro Correia. Bom, aumenta o retorno aí para ele, Márcia. Um dos assuntos de hoje é em relação à filha de Pedro Correia. A ação dela não vai ser mais julgada pelo juiz Sérgio Moura, não é isso?
Olha, Ney, a semana passada, duas semanas atrás, aliás, o Supremo Tribunal Federal decidiu por maioria de votos que os processos da Lava Jato, da Operação Lava Jato, que não tiverem conexão com o escândalo da Petrobras, com esquema de desvio de recursos da Petrobras, deveriam ser redistribuídos para outros juízes, no caso da primeira instância, e para outros ministros do Supremo, no caso da terceira instância, e não ficarem todos concentrados nas mãos do juiz Sérgio Moro, no caso da primeira instância, e nas mãos do ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, no caso da terceira instância. Essa decisão do Supremo se originou de uma sugestão do próprio Teori Zavascki, que examinava um processo contra a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná. A senadora foi acusada de receber recursos supostamente ilegais do Ministério do Planejamento em 2009. Esse ministério, à época, era ocupado pelo marido dela, o ex-deputado Paulo Bernardo, do PT do Paraná. Mas aí o ministro Teori Zavascki, examinando o processo, diz que o caso dela não tem nenhuma ligação com o escândalo da Petrobras. E, portanto, não deveria ficar com ele, Teori, e sim redistribuído para outro ministro. Aí o presidente Ricardo Lewandowski fez o sorteio e o processo caiu nas mãos do ministro Dias Toffoli, que é também o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A grande imprensa fez uma interpretação, na minha avaliação, completamente errada, equivocada, dizendo que o Supremo decide fatiar os processos da Operação Lava Jato, etc. e tal, querendo dar a entender que o Supremo estaria enfraquecendo o ministro, o juiz Sérgio Moro. Foi nada disso. O que o Supremo decidiu, inclusive um placar elástico, 8 votos contra 2, é que os processos que não tiveram ligação com a Petrobras pode ficar com qualquer um, não necessariamente com o ministro Teori Zavascki, que foi o próprio Teori quem alegou que não podia ficar sobrecarregado com essa quantidade de processos em relação com a estatal. Então, com base nesse precedente, os advogados da ex-deputada Aline Correia, né, que é filha do ex-deputado Pedro Correia, pediram que o processo a que ela responde lá na 4ª Vara da Justiça Federal do Paraná saísse das mãos do juiz Sérgio Moro e fosse redistribuído para outra vara. Agora, essa solicitação foi feita ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que tem jurisdição lá sobre o Paraná, e fica localizado no Rio Grande do Sul. O desembargador que analisou o pedido dos advogados entendeu que a solicitação era legítima, era plausível e deferiu o pedido. Então, o processo de Aline já foi redistribuído para outra vara, está agora na 13ª Vara. E no seu despacho, Ney, o desembargador lá, desembargador, se me recordo o nome dele, é Gebran de alguma coisa. O desembargador entendeu o seguinte, que Aline responde apenas por crime de peculato. Ela foi acusada de contratar duas servidoras fantasmas, colocar no gabinete dela em Brasília, quando ela era deputada federal, e se apropriar desses recursos. Aí, no seu despacho, o desembargador disse que ela não é acusada de lavagem de dinheiro, nem de organização criminosa, nem de corrupção passiva, e, portanto, o processo dela não deveria estar nas mãos do juiz Sérgio Moro. Então, assim foi feito. O processo dela foi redistribuído para outra vara, e agora esperar o julgamento. Mas o fato é que ela foi excluída aí da Operação Lava Jato por conta dessa decisão tomada no dia 21 de setembro pelo Supremo Tribunal Federal.
Hinaldo, mudando um pouquinho de assunto, o que foi que houve de resultado em relação à filiação de Joaquim Francisco ao PSDB?
Olha, Ney, foi uma solenidade bastante concorrida, foi aqui na sexta-feira às 11 horas da manhã na sede do partido, presença dos ex-governadores Roberto Magalhães, Gustavo Kraus, João Lira e muitos deputados estaduais, os três deputados federais do PSDB e representantes de outros partidos. Agora, o que chamou a atenção foi o seguinte, João Lira foi escalado para saudar Joaquim Francisco. João Lira ainda é do PSB e o fato dele ter aceito a delegação do presidente Antônio Moraes para fazer a saudação a Joaquim Francisco deixou a impressão de que ele, de fato, está a caminho do PSDB. Ele fez muitos elogios ao partido, fez muitos elogios a Joaquim, dizendo que foram colegas de escola, embora militassem em partidos distintos, em campos opostos, mas sempre se respeitaram, sempre se deram bem. E aí ficou essa especulação de que João Lira Neto deverá também, em breve espaço de tempo, assinar a ficha de filiação ao PSDB. Joaquim Francisco deixou claro que não tem projeto eleitoral para 2016, mas gostaria de disputar uma vaga de deputado federal em 2018. Naturalmente, se houver condições, né? se a conjuntura ajudar. Ele foi tentado a disputar em 2014, inclusive Eduardo Campos, à época, o estimulou a fazer isso, mas ele, após consultar muita gente, notou que eleitoralmente estava muito enfraquecido e acabou desistindo da disputa. Então, em resumo aí, foi o que aconteceu, Ney, na sexta-feira, durante a filiação do Joaquim Francisco ao PSDB.
Tá certo, então, Hinaldo, mais alguma informação?
Não, aqui, segunda-feira, por aqui, tranquila, né? Agora, o que tem repercutido por aqui também, né, é o seguinte, é essa situação em que se encontra o presidente da Câmara Federal, o deputado Eduardo Cunha, né, que foi acusado semana passada de manter 4 contas bancárias na Suíça, contas não declaradas por ele à Receita Federal. E aí, aqui, alguns deputados, o Jarbas Vasconcelos, o Silvio Costa, defendendo abertamente a cassação do mandato dele por quebra do decoro parlamentar. Agora, a gente sabe que o Eduardo Cunha é forte ainda, tem muita força na Câmara. Inclusive, hoje, o jornalista Anselmo Góes coloca em sua coluna do Globo, que é reproduzida aqui pelo Jornal do Comércio, coloca os deputados, alguns deputados que fariam parte da tropa de choque do Eduardo Cunha, né, para defender o mandato dele, e cita entre eles o Mendonça Filho. Mendonça Filho, a gente tem prestado atenção, o comportamento dele. Quando toca no Eduardo Cunha, ele sempre diz que é preciso ter calma, não vai fazer pré-julgamento, tem que dar ele o crédito da presunção da inocência, que não há nenhuma prova concreta. Enfim, é um defensor ardoroso aí do mandato do Eduardo Cunha. O Jarbas Vasconcelos votou nele, já disse que se arrependeu. E o Silvio Costa é o mais afoito, deu várias entrevistas aqui no final de semana dizendo que Eduardo Cunha tem que ser imediatamente afastado, porque mentiu na CPI da Petrobras. Ele se ofereceu para depor e lá na CPI foi perguntado se tinha conta no exterior, ele negou, não tinha conta nenhuma, a única conta bancária dele era a conta em que ele recebe o seu salário da Câmara e a conta que está declarada a Receita Federal. Na sexta-feira ele distribuiu uma nota negando, mas aquela tática de Maluf, né? Negando que seja dono dessas contas, enfim. Mas entrou num processo aí perigoso, porque a gente sabe que por muito menos do que isto, o pernambucano Severino Cavalcante foi obrigado a renunciar à presidência da Câmara sob pena de ser cassado, né? Severino foi acusado de receber lá uma bola, lá uma propina de 10 mil reais por mês de um camarada que era arrendatário do restaurante da Câmara, Sebastião Boani. Então, o Severino foi acusado de receber essa propina, o camarada apresentou provas e cheques, e enfim. E aí Severino foi pressionado a renunciar, e se não renunciasse, fatalmente seria cassado. Então, entre a renúncia e a cassação, ele preferiu a renúncia. E agora, Eduardo Cunha é muito mais forte hoje do que Severino esteve naquela época. Então, mas mesmo assim, Eduardo Cunha já está denunciado no Supremo Tribunal Federal por envolvimento na Operação Lava Jato, e na hora que o Supremo aceitar a denúncia, se vier aceitar a denúncia contra ele, o ministro Teori Zavascki, que é o relator, então, muito provavelmente, Ney, ele deverá ser afastado do cargo, e se não for afastado, tem amplas possibilidades de ser cassado.
Tá certo, então, Hinaldo. Um grande abraço. Muito obrigado pelas informações.
Bom dia para você e os ouvintes da Rádio Polo.
8:37, conversamos então com o jornalista Hinaldo Sampaio. Para a gente passar aqui, finalizando essa parte do programa, né, nós vamos ter mais discussões e informações na segunda parte, mas deixa eu passar a relação dos eleitos e não eleitos ontem do Conselho Tutelar. Essa informação já foi divulgada agora há pouco no programa Cidade Notícia, mas vamos trazer aqui. O mais votado, teve a maior votação, inclusive teve votos para ser vereador, né? O Ari de Poço Fundo, 1.334 votos. Ivanilson, 981 votos. Todd, 958. Fabiana da Creche, 951. E Fernando com 790. Esses foram os cinco conselheiros tutelares eleitos em Santa Cruz. Abaixo disso, Eliel Antônio, 781. A diferença do Fernando para o Eliel foi de apenas 9 votos. Rogério Félix, 631. Cleiton Ferreira, 612. Josa Motorista do Conselho, 575. Laércio, 510. Zeneilton, 485. José Alves, 447. Monique, 319. Fábio Júnior, 291. Aurimar Ramos, 266. Alencar, 234. Valdir Paulo, 144. Maciel Carneiro, 142. Valdemir Miranda, 134. Alcione, 66. GM Magalhães, 57. Votos brancos, que eu não consegui entender, né? A eleição não é obrigatória. Aí o sujeito sai de casa, pega a fila, chega lá, vota em branco. Eu não entendo, mas tiveram... A grande marca de 32 pessoas que tiveram essa prática ontem, foram para a eleição do Conselho Tutelar para votar em branco. Isso é que é protesto mesmo.
Às vezes até a questão...
Só concluir aqui, Américo, votos nulos, 46, total de votantes, um número expressivo, 10.775.
Ô Ney, a questão dos votos em branco, às vezes até a falta de divulgação, que a divulgação foi muito pouca, por parte até do Condec, na minha opinião, fez com que, às vezes, as pessoas pensassem que fosse obrigado ir votar. Muita gente tem essa não teve a informação correta e vamos lá votar. Na questão dos votos nulos, eu acho que isso pode ter acontecido também, e foi um número alto, na minha opinião, porque tem muita gente de São Domingos que vota aqui em Santa Cruz do Capibaribe. E lá em São Domingos, era de forma constante um carro de som passando, né, anunciando que se votava em 5 candidatos, em até 5 candidatos. Então, se tem eleitores de São Domingos que votam aqui, pode ter, pela propaganda de São Domingos, ter votado em mais de um aqui, pensando que poderia votar em mais de um. Então, eu acho que pode ter misturado até, porque tem muita gente de São Domingos que vota em Santa Cruz. E o carro de som lá era de forma constante, porque Brejo eram 2 conselhos. Um para São Domingos e um conselho tutelar para Brejo. E lá você poderia ter a opção de votar em até 5 candidatos. Ou seja, você poderia escolher os 5 que você queria que estivesse lhe representando no conselho. Então, isso pode ter feito com que muita gente votasse em mais de um aqui em Santa Cruz do Capibaribe.
Pois é, agora eu continuo sem entender os brancos. 8h40 ali. Menos assim, porque na primeira eleição do Conselho Tutelar, né? Na primeira eleição. E a pessoa, na dúvida, a pessoa pergunta, mas você ir votar, pegar a feira e chegar lá, vou votar em branco. A eleição não é obrigada, por causa. 8h40, Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
A todos, então, um grande abraço. Após o intervalo, Silvio José e sua turma de amigos estarão juntos na hora do debate, se chegarem no horário, né, Romenique? Porque assim, a gente sabe que compromisso mesmo a gente tem, mas...
É, pouca gente aqui.
Pois é, 8h41, vamos para o intervalo.
Rádio Debate Polo FM. Horas e 48 minutos. Bom dia. Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate. Ok, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia você, bom dia a todos. Chegando aqui nesta manhã de segunda-feira, hoje dia 5 de outubro de 2015, estamos começando aqui neste feriado do Padre Zuzinha, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, começando aqui mais um programa Rádio Debate para você de toda essa região, pessoal de Jataúba, pessoal do Brejo da Madre de Deus, Toritama, Taquaritinga do Norte, os amigos aí de Barra de São Miguel, enfim, toda essa região com a gente, muito obrigado aí pela audiência, continua aqui na sua Polo FM 101,9. Na técnica temos a Márcia Arantes, aqui comigo, Natália Arruda, pode escrever meu rei, o Romenick Stevens hoje, né, em substituição ao Carlos Lisboa, né, compromisso aí pessoal, o Leone Souza e também o Ralph Lagos, na técnica Márcia Arantes. A gente, evidentemente, que o primeiro assunto que a gente discute, que a gente traz aqui para debater, é o grande movimento que aconteceu no último sábado, né? Eu acredito que um movimento que não teve exatamente o tema não foi político de lado A ao lado B, foi um tema que mexe com a sociedade, né? Foi um levante realmente popular, eu acredito que tenha sido o maior, né, movimento popular da história de Santa Cruz do Capibaribe. Então, evidentemente que a gente vai debater, a gente vai discutir, né, a opinião de cada um, né, e a gente aqui já quer, de antemão, agradecer, né, tanto as entidades, me corrijam e me ajudem aí, tá certo, para não esquecer nenhum, ASCAP, CDL, OAB, Sindicato dos Professores, Igreja Católica, Igreja Evangélica, Centro Espírita, Asconte, Moda Center Santa Cruz, Sindicato dos Policiais Civis, que também, né, veio, o Simpol veio aqui também dar forças e até com a faixa mesmo. O Simpol apoia a manifestação popular de Santa Cruz do Capibaribe. A UNDOPA, que é uma, né, uma instituição aqui de ensino de Santa Cruz do Capibaribe, enfim, né, Moda Center Santa Cruz, a gente agradece, né, e
Agradeço também a tanta gente que veio, né, de forma espontânea, né, tipo o pessoal do carro de som, Tripa, nosso amigo Tripa, nosso amigo Gabinha, né, que estiveram no trajeto, né, e rodando também antes, fazendo o convite, né, pela cidade, né, o Aguinaldo Silva, né, também com o seu carro de som, e o Raimundo que não pôde estar no dia, né, porque também ele fazia questão de estar no dia no movimento, mas em virtude da abertura da festa de Nossa Senhora Aparecida, ele estava lá na procissão, não foi possível, mas disponibilizou horas também de carro de som fazendo convite à população. Nós ficamos realmente felizes porque a população acordou, a população foi às ruas de forma pacífica, ordeira, né, estava bonita, as pessoas de branco invadindo as ruas, mais de 5 mil pessoas. Eu particularmente acreditava que, né, pudesse chegar umas 2 mil pessoas, que seria aquele público que esteve presente lá na audiência pública para reivindicar água para Santa Cruz. Eu acreditava que deve ser aquele público ali. Para mim já estava um tamanho razoável, né? Com 2 mil pessoas. De repente, tivemos mais de 5 mil pessoas nas ruas. Então a gente vai para o intervalo. Agradecer também aqui à imprensa, o Bruno Muniz, do blog Santa Cruzense, que também fez a cobertura e postou e fez a matéria, né? O blog do Ney Lima, que trouxe a matéria aqui também. No sábado mesmo, a Asa Branca, né, já repercutiu, matéria também no G1. Então a gente vai para o intervalo. Na volta, vamos discutir essa questão, né, da população ter realmente acordado, né? E qual a análise de vocês a partir de agora, né? Será que essa inércia, né? Será que essa inércia do poder público, né, que nós temos, a gente observa isso aí. A inércia do poder público, será que vai permanecer ou a partir de agora vão agir? Voltamos já.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Estamos de volta com a hora do debate aqui pela sua Polo FM. E a gente debate, a gente traz aqui o maior movimento popular da história de Santa Cruz do Capibaribe, né? No sábado, as ruas ficaram tomadas. Avenida 29 de Dezembro, aí tem o Nilo Silvestre, subimos ali pela via de acesso, pegando a Rua 5, subimos pela via de acesso ao Rio Verde, Rua do Arame, Rua São Paulo, né, Rua Sebastião Bastos, tem o Nilo Silvestre, Avenida Bela Vista, passando ali pelo girador e voltando ao ponto de partida ali em frente ao Eletro Shopping, né? Foi realmente muito bonito, né, esse movimento. Você vê, né, as pessoas lá de branco pedindo, né, um direito que é nosso, né? Todos que estavam lá, na realidade, estavam conscientes disso, que nós temos esse direito. Eu sempre falava em todo o percurso, né, que a gente quer reconquistar isso que tínhamos no passado. Já tivemos, né, Santa Cruz sempre, cidade que cresce, cidade de oportunidades, né, cidade economicamente muito forte, né, e paralelo a isso nós tínhamos também uma cidade que era calma, que era tranquila. Eu lembro no começo aqui da Sulanca, os empresários mandavam a criança levar o dinheiro para o banco, né? Levava até num saco de papel, né? Eu lembro disso aqui. A gente vê crianças passando a rua com um saco de papel cheio, né, de dinheiro para levar ao banco, que era mandado aí pelo pai, a família. Então tinha isso, era essa tranquilidade, essa paz. Evidentemente que seria, né, uma utopia sem imaginar que poderíamos voltar a ser exatamente como éramos na década de 80, mas nós queremos pelo menos reconquistar parte daquilo que perdemos, né? Como está hoje, é que não dá, né? Tem histórias aí de, por exemplo, a pessoa que teve o seu dinheiro levado, né? Foi roubado mais de R$1.000, um cidadão, lá próximo ao Moda Center Santa Cruz, e dia seguinte ele viu os bandidos lá, né? Tranquilamente, bebendo, né, desfrutando do roubo, bebendo e comendo churrasco à vontade. E lá, próximo à residência dele, quer dizer, ele está com o inimigo ao lado, morando ao lado. Outra cidadã teve a sua moto roubada, e as pessoas viam, e ela via, né, o cara que roubou a moto lá, vizinho à casa dela, né, para lá e para cá, tranquilo, né, desfrutando também, utilizando a moto da senhora, sabendo que era dela, e passava na frente, quer dizer, fazendo até aquela, né, fazendo como, no que se diz no ditado popular, né, fazendo o que, Natálio? Mangosta, pois Mangosta, é. Mas, então, a população realmente foi à rua, né? e pedir justamente que os políticos, que as autoridades saiam dessa inércia. Falar em político, nós estivemos apoiando também o evento de político de Santa Cruz do Capibaribe, o vereador professor Afrânio esteve lá, né, dando apoio também, dando seu apoio. Tivemos o vice-prefeito Dimas Dantas, tivemos o vereador Zé Elias e o vereador Fernando Aragão. Apenas esses quatro políticos com mandato. Evidentemente que alguns, né, que são pré-candidatos tal, estavam lá, mas com mandato esses quatro políticos: Dimas Dantas, vice-prefeito, presidente da Câmara, vereador professor Afrânio, Fernando Aragão e Zé Elias. Os quatro que estiveram, seguiram inclusive parte da caminhada conosco no último sábado. Bom, 9:03, gostaria de passar para análise a respeito desse movimento e se o que é que você acha que vai acontecer a partir de agora. Será que essa inércia, ela acaba? Será que os políticos, as autoridades começam? Será que eles começaram a tremer na base e viram que realmente a população tem força, que foi às ruas e está exigindo? Né? Qual a tua opinião? Romenick Stephens, bom dia.
Bom dia, Silvio, Ralf, Natálio, Leone, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Né? Silvio, como eu tinha comentado agora pela manhã, né, foi o primeiro evento, Natálio, político, sem partidarismo, né? Porque todo ato é político. Uhum. Então foi um ato político sem partidarismo. Pessoas de diversas bandeiras estiveram presentes ao evento, né, participando do evento. E foi o primeiro evento que eu vi um número daquele tanto de pessoas, né? Um número expressivo de pessoas no evento. Ciclistas, policiais, civis, né?
Agradecer a Rimário também, que, né, eram três bandas.
Do Luiz Alves.
Eram três bandas, presente, de repente, né, desistiram duas, aí.
E Rimário permaneceu.
Foi lá, permaneceu
então,
Luiz Alves.
Um evento que, segundo as estimativas, mais de 5 mil
ciclistas,
pessoas. Agora
eu
vou dizer o seguinte, vai depender do local, porque teve local que tinha muito mais do que 5 mil pessoas, na minha opinião, né? E apesar de um percurso grande, né, uhum, o nosso amigo Maurício quase não aguenta, chegou acabado da coluna, senhor, né? Uhum. Aí o que acontece, né? Mesmo assim, as pessoas foram até o final, poucas pessoas saíram no decorrer do percurso, foram até o final. Então, por quê, Natália? Porque tem que se dar um basta à violência, né? A violência vem avançando de forma significativa em Santa Cruz do Capibaribe e a gente não pode deixar a violência avançar em Santa Cruz do Capibaribe e em nossa região. Para se ter uma ideia, eu fiquei impressionado, Natália, eu não sabia e soube no decorrer do evento, porque tinha um telão lá mostrando, registrando alguns acontecimentos, e no dia 29, na madrugada do dia 29 do feriadão, né, dos nossos padroeiros, uma quadrilha, né, fez um arrastão em plena Avenida Paduzinha e Beco do Padre. Mais de 50 assaltos em uma plena madrugada. Olha que situação, chegamos em Santa Cruz do Capibaribe. Mais de 50 assaltos em plena madrugada. E quando as pessoas foram na delegacia, a delegacia fechada, sem poder registrar um BO, porque tinha que ir para outro município, né? E isso cansa a população. Né, você chegar numa delegacia, eu vou para Caruaru dar queixa de uma carteira, né, é complicado. Então, a população está cansada disso. No decorrer da caminhada, me deparei com várias pessoas e vários relatos conversando, pessoas até que eu nem conhecia direito conversando, dizendo, teve uma professora que disse, olha, Romenick, em 3 meses foram roubados 3 telefones lá de casa, um meu, 2 da minha filha e ainda a minha moto. Então é uma situação complicada, fora os homicídios, né? A população foi dar um basta em um ato sem partidarismo, apesar de muitas pessoas não querer entender, mas foi um ato sem partidarismo, né? Pessoas das diversas bandeiras de Santa Cruz do Capibaribe pedindo um basta em relação à violência, né, que vem avançando a cada dia no nosso município de Santa Cruz do Capibaribe.
Ralf Lagos, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Romenick, bom dia, Leone, Natália Arruda, Márcia Arantes e a todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida Polo FM. Realmente, Silvio, eu fiquei muito feliz no sábado de participar desse movimento, né, apartidário que houve aqui em Santa Cruz do Capibaribe. No sábado, muita gente, mais de 5 mil pessoas, concordo com o Romenick, teve pontos, Natália, tem que achar que tinha até mais do que isso, né? E aí, realmente o sentimento era esse. O sentimento era esse que o Romenick acabou de falar, era de basta. Porque o que está se pedindo não é uma cidade sem assalto. Isso é uma utopia. O que está se pedindo não é uma cidade sem insegurança. Isso é utopia. Né? A gente não está morando num país, numa cidade da Escócia. Nós não estamos morando numa cidade da Suíça. Não, nós sabemos que essa realidade é em todo o Brasil. Agora, o que o povo foi para a rua clamar foi o mínimo, o básico. O básico. E aí você percebe uma coisa interessante que teve na passeata, que foi as duas frentes. A frente do povo pedindo... E à frente dos policiais também pedindo. Eles também já não aguentam mais a situação, que é só culpa do governo atual, de maneira nenhuma. É uma sequência de erros que vem se cometendo ao longo da história de Pernambuco, porque o histórico de violência de Pernambuco não é de agora. O histórico de violência de Pernambuco não é depois da crise econômica, porque hoje é muito fácil você botar tudo a culpa na crise econômica.
Pernambuco... Até porque, Ralf, até para ti, te ajudar nessa questão, hoje é a crise econômica. E ano passado?
Exatamente.
E em 2013?
Exatamente.
Né? Porque não é de hoje. Você lembra que a gente ainda lá na comunidade já levantava essa questão da violência aqui na cidade. Foi quando o secretário veio e disse que ali aquela morte tinha sido um fato isolado, né? Não era aquilo que não era constante, aquilo não era normal. Então, naquele período, estávamos em crise econômica? Não. Ano passado estávamos em crise econômica? Não, muito pelo contrário.
Exato.
Colocavam para a imprensa e para a população que o estado de Pernambuco era uma maravilha. Né? Era parecido com a Suíça.
Tanto é, Silvio, que o estado se colocou que o estado era uma maravilha, que o governo de Pernambuco, Eduardo Campos, se deu ao luxo de criar o FEM. Ele dá dinheiro às prefeituras. Né? Então, quando as pessoas foram reivindicar, e aí as falas dos policiais foram muito fortes, né? Muito fortes, e aí bateram realmente forte no governo do estado, e aí eu Silvio, acho que Santa Cruz deu uma demonstração de que não está dormindo. O povo de Santa Cruz deu uma demonstração de que não dorme. Agora, é preciso que essa reivindicação seja constante. É preciso que essa reivindicação não pare no sábado. Foi muito bonito, foi muito legal, mas é preciso uma constância nessa reivindicação. Parabéns a todo mundo que participou. Parabéns a todas as empresas. Se eu for citar o nome aqui, eu vou acabar...
Cometendo alguma injustiça, né?
Injustiça, né? Mas parabéns a todo mundo que participou. Foi um evento realmente que abrilhantou a nossa sociedade.
9:10. Natália Ruda, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia ao pessoal que estão em casa. Nosso amigo Rubenic, que está aqui. Leone, que é o Gato Marisco. Silvio José. Ralf Lage, minha amiga que veio com os cabelos mais bonitos do mundo, Márcia Arantes, né? Olha, Silvio José, a gente começa a ver e sentir de perto que a população está abrindo os olhos, não só para Santa Cruz do Capibaribe, isso é em torno de todo o Brasil. E eu vou puxar um fato aqui interessante, Rubenim. Os policiais civis, os sindicatos que estiveram presentes, estão sofrendo uma falta de apoio muito grande dessa classe. Eu posso te dizer que é todas as classes policiais, porque eles precisam de um apoio, porque o trabalho deles é um trabalho, por demais, cansativo, é um trabalho onde corre o perigo, aí aonde estão os apoios? Nenhum. Praticamente nenhum. E eu, Ralf, na festa de São Miguel aqui, e eu fiquei olhando se os políticos estavam na procissão. Aí eu senti a falta dos políticos dos dois lados, dos políticos de fora, dos dois lados. Aí eu perguntei, por que fulano de tal não veio hoje? Aí disseram, não, porque ele está numa votação importante em Brasília. Aí eu perguntei do outro lado, também disseram que está numa votação importante em Brasília. Mas, Ralf, até agora, todos os dias tem essas votações em Brasília. E nós não vemos nenhum, Silvio José, com um projeto pedindo a paz para o nosso país, a paz para a segurança, para os nossos municípios, para o nosso estado. E nós estamos lá representado por aqueles homens só para falar em lava jato, em lava cueca, em uma safadeza maior do mundo. E o município, o estado e o país não tem, Rubenique, ninguém que esteja vendo tudo isso na nossa nação. Porque você tem uma ideia, o caba depois da festa de São Miguel, não poder passar no Beco do Padre porque tem um arrastão, não pode passar no Beco de João Pereira, que é outro, não pode passar no Beco de Inocêncio Moraes, que é outro, se for pro lado de São Domingo, outro, foi um arrastão, Ralf, um arrastão. Então, aonde nós estamos, meu Deus do céu? Como é que vamos parar com isso? Os homens, Natália, que
deixa
estão
eu só contribuir com uma questão. Essa semana eu estava voltando da escola, né, 10 horas da noite, e em poucos minutos, dois meliantes, né, renderam um grupo de pessoas que estava em um restaurante ali, nas mediações, próximo caminho Mercado de Farinha, Pão Quente, ali onde era a antiga Pão Quente, e mandou todas as pessoas se baixarem e jogar as carteiras, ou seja, o pânico que está, né, em uma cidade como Santa Cruz do Caparibe. Né? E eu vinha dizendo, até ali da questão do projeto transformar, continuo a minha crítica até, né, melhorou a iluminação, porque os eventos continuam o mesmo. Eu moro naquela localidade e eu sei o que é que está acontecendo naquela localidade.
Mas iluminação
localidade.
Dos postes não, né? Iluminação.
Iluminação do local. Festa, não, eu estou falando de outra situação que aconteceu isso. Ali perto da...
Aí, Silvio José, os prefeitos, esses deputados que tem por aqui afora, parece-me que não exige nada daqueles que estão lá em Brasília. Olha, se junta aí, senhores prefeitos. Lado A, lado B, exige desse povo, Ralf, colocar um projeto lá em Brasília para essa segurança, não sabe colocar a CPMF, não sabe colocar um projeto para levantar o ICMS dos comerciantes que tem mais feriado hoje em dia do que dia de comércio? Não pode? E por que não pode criar uma pauta para a segurança pública, para acudir os policiais que estão sofridos, lutando, que eu acho que nesse dia não vai ter nem fardamento para a polícia, nem coturno, que ninguém ajuda a polícia, rapaz. E nós precisamos de quê? Precisamos de homens sérios, que vá lá e redivique seus direitos. Antigamente, Silvio, a gente via um homem de bigode, a gente tinha até medo, porque o homem de bigode ou era um homem sadio, um homem robusto e tinha palavra. Os nossos pais davam conselho para o bem. Os nossos pais procuravam os direitos. E nós hoje estamos entregando a quem? É muito fácil, Ralf. Na festa de São Miguel, eu cheguei e disse, fulano de tal não vem por quê? Tá votando lá em Brasília. E do outro lado, tá votando... Votando em quê, rapaz? Votando em quê que nós não vemos um projeto que seja salutar para o nosso povo? Em quê? Teve uma votação no Congresso essa semana lá do Supremo Tribunal, Ralf, para distribuir os processos de tanto processo que tem lá embaixo. Processo velho de corrupção de tudo no mundo. Teve que os caras lá repartir aqueles processos todinhos, porque eles não aguentam mais. Mas não tem um projeto para se discutir a polícia, a segurança do nosso país. É o que está faltando. Senhores prefeitos, senhores, abram os olhos, porque isso respinga em senhores. Isso respinga nos senhores, viu, Raul? Tá, a segurança pública é do Estado? É. Mas os prefeitos não têm que reivindicar? Chegar lá e dizer, se o governador... Eu ouvi uma frase de um comentarista político do Recife essa semana interessante, Rubeninho. Ele disse que o governador do Estado não manda nenhum deputado federal. Ele lá vota em quem quer, lá em Brasília. Aí é onde nós chegamos a tudo isso. Olha, quando você tem uma política na mão... Quando um treinador de futebol tem os jogadores na mão, tudo se faz fácil. Mas se hoje em dia está essa agonia toda e o povo sendo assaltado, sendo roubado, e ninguém faz um projeto nenhum para defender o nosso povo, do município, do estado e até da nossa nação.
Inclusive, Lagosta ligou, disse que ontem mesmo na delegacia aconteceram várias ocorrências, roubos de carros, assaltos e a impressora da delegacia quebrada. É, Leandro Souza, bom dia.
Olha, aqui nós vamos fazer o movimento.
Bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natália. Bom dia, Ralf. Bom dia, Romenico. Bom dia, Márcia. Um bom dia especial a você que está aí no Moda Centro Santa Cruz e no Calçadão Miguel Arraes de Alencar, nesse feriado municipal, mas aí na labuta e também ouvindo o Rádio Debate, em especial a Hora do Debate. Olha, Silvio, em primeiro lugar, a nossa fala tem que ser realmente de parabenizar. Parabenizar a população, porque como de fato você em vários momentos do percurso ia narrando, ia falando, a população de fato acordou. A população de fato foi para a rua dizer, cobrar algo que é, que é direito seu. A população não foi para a rua fazer algazarra, não foi para a rua para puxar saco de político A, de político B. A população foi para a rua no último sábado e exigiu um direito que é seu. Um direito que é seu porque nós temos sobre os nossos ombros uma carga tributária absurda. Nós temos sobre os nossos ombros uma carga tributária insuportável, tanto a nível federal, a nível estadual, como também impostos municipais também, que são cobrados da nossa população. Então é mais do que direito cobrar pelo mínimo de segurança. Como o Ralf bem disse, a gente não foi para a rua cobrar que extermine, acabe de vez com a história de assalto, que extermine de vez a história de homicídio. Não. Nós sabemos que vamos ter que conviver com fatos, infelizmente, com fatos dessa natureza. Mas a gente foi para a rua cobrar, a população demonstrou esse sentimento de pelo menos que isso seja amenizado. Ora, aquele fato ali, quando a gente chega no giradouro e presenciou aquelas 30 cruzes, né, enfincadas ali no chão, simbolizando esses 30 homicídios que já ocorreu aqui, aquilo é muito forte. Aquilo é muito forte porque aquilo ali é a violência extrema, é a violência do homicídio, quando se perde o maior bem que o indivíduo tem, que é a vida. E imagine os outros tipos de violência que está sendo cometida diariamente com a nossa população. A gente não tem o direito de sentar na calçada, de conversar, de dar um boa tarde, um bom dia ao vizinho. Quando chega em casa, tem que entrar logo com o carro, com a moto, Natália. Não pode ficar um minuto na calçada, porque você pode ser rendido, o marginal entra para a sua casa, faz sabe Deus o quê com você e sua família, e aí a gente vê um governo parado. Um governo que não se mexe para nada. Ora, o Sindicato de Policiais Civil, que também participou do evento, estava ali cobrando, e eu achei interessante, que eles não só cobram, Natália, nesse movimento deles, a questão salarial, não. Os policiais estão cobrando condições de trabalho. Estão cobrando uma delegacia decente para trabalhar.
Tem impressora.
Pelo menos impressora. Estão cobrando que tenha colete à prova de bala, para que eles possam ir para a rua atrás dos marginais. Estão cobrando que eles tenham combustível nas viaturas para correr atrás de marginal, não ter que botar combustível do próprio bolso. Será que isso é um absurdo? Será que isso é cobrar demais? Ou será que é um governo inoperante que se instalou em nosso estado há muitos anos? Eu dizia aqui, e desde o programa Opinião, que esse Pacto pela Vida era um programa muito maquiado. Sabe? Porque só entra na estatística, se você sabe muito bem, aquele homicídio que você praticou no ato, que o indivíduo morreu no ato, na hora.
Se o cidadão morrer na hora, tudo bem. No dia seguinte já não é mais.
Não entra na estatística. Não entra na estatística. Então, é um absurdo a gente ver a real situação que a nossa cidade está. Olha, dito pelo próprio governador Paulo Câmara, isso aí eu não vou esquecer. E aí, alguns apaixonados que se doa, se quiser. Mas o próprio governador veio a essa cidade, a essa terra, que hoje clama por segurança e disse: olha, minha gente, eu queria que todas as cidades de Pernambuco fossem como Santa Cruz, pagasse imposto como Santa Cruz tem pago, abrisse firma, se legalizasse como Santa Cruz tem feito. Se as outras cidades do estado tivessem fazendo isso, eu estava no estado das mil maravilhas. Governador, Santa Cruz está fazendo a sua parte. Faça a sua como governo. Faça a sua como comandante maior desse Estado, como chefe. Isso é o mínimo que a gente quer. E eu tenho certeza, Silvio, depois daquela grande multidão nas ruas, eu acho que político nenhum, porque é interessante também. Eu até estava conversando com alguns dos poucos políticos que foram, como você bem citou, só foi o Zé Elias, o Dimas Dantas, o Fernando Aragão e professor o Afrânio. Só foi esses quatro. É, até porque é interessante, porque parece que ser aliado de governo não se pode estar em uma rua, estar em um movimento desse para cobrar, não. Porque parece que é uma afronta ao governo. E aí eu vejo por outro lado, me perdoe os apaixonados, né? Mas você é aliado, você é quem tem mais moral ainda de ir lá e cobrar. Porque você tem acesso direto. O que vive na bancada de oposição, para ele é até mais difícil. É mais fácil para ele até cobrar. Mas é para ele é mais difícil porque ele não tem acesso aos poderes. Agora, vocês aliados, tem gente que é da sala, tem gente que é da cozinha, tem gente que é de vários repartimentos da casa do governo. Então, você tem moral, você tem força para cobrar. Então, a população espera que, de fato, vocês acordem. Sabe por quê? Porque o povo de Santa Cruz acordou. E eu tenho certeza, Silvio, que não vai ficar só nesse movimento. Se não tiver resposta, esse documento que vai ser entregue, é necessário que seja entregue e seja estipulado prazos para que o governo comece, de fato, a cumprir com o seu papel com a nossa cidade.
9h24, tem algumas reflexões aqui também sobre o movimento via WhatsApp. A gente lê a seguir. 9h24, voltamos já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate. Estamos de volta com a hora do debate aqui pela sua Paulo FM. Hoje continua a festa de Nossa Senhora Aparecida, tem novena às 19h. Depois das 19h30, com celebração eucarística presidida pelo padre Adenilton Moisés, administrador paroquial da paróquia de Nossa Senhora das Graças. E hoje nós teremos na animação da quermesse a boa idade também o maracatu. Então hoje continua a festa de Nossa Senhora Aparecida. Temos apoio do supermercado Alírio Tibúrcio. Atenção para as promoções da quitanda Cebola Branca por apenas 1,47, laranja pera por somente 89 centavos, batatinha 1,99. No açougue, costela de boi por apenas 8,99. A volta também, né, da promoção de iogurte, tem iogurte em promoção lá no supermercado Alírio Tibúrcio. Ainda macarrão pilafino por apenas 1,39, leite ninho instantâneo integral 8,49, café Santa Clara por apenas 3,79, leite em pó ideal 2,49, creme craque pilar 1,78, fubá novo milho 5,59 e o esquititires por apenas R$ 29,90. As promoções do supermercado Alírio Tibúrcio. Bom dia, Silvio, e aos demais que estão presentes no estúdio. Foi muito válido o protesto de sábado. Foi bom ver que a população acordou, mas seria muito bom se nas eleições também a gente fosse votar bem acordado, pois precisamos prestar atenção em quem a gente coloca no poder. O protesto maior tem que ser nas urnas. Né? A pessoa diz, é apenas a minha opinião, final telefone 8534, obrigado aqui ao ouvinte. Outra pessoa, bom dia, quem acredita, a pessoa fazendo uma crítica aqui ao conceito tutelar, porque em virtude do envolvimento do político no conselho tutelar, tem político que manda e desmanda no conselho. Então, a pessoa fazendo aqui essa crítica, né? Afinal, o telefone 0207, né? A mistura do político com o conselho tutelar. A pessoa aqui diz que a insegurança está em todo o Brasil. E, bom, parece que Leone não assiste TV. Insegurança está em todo o estado e no Brasil. É culpa do partido dele, o PT. Diga a ele que pare de colocar a culpa no Estado porque estão fazendo a parte dele. A polícia prende e solta porque é de menor. Não tem o que se discutir enquanto menor não for punido como maior. Nós cidadãos nunca vamos sair disso. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Bom, a pessoa fala, né, que a culpa, que a questão aqui não é só no município, mas também no Estado e principalmente no Brasil, que a culpa é do PT, segundo o ouvinte, final do telefone 8292. Pois não, Leone?
Só respondendo também ao ouvinte, dizer a ele que está na Constituição que segurança pública é uma atribuição do Estado. Do Estado. Então, o governo do Estado de Pernambuco é responsável pela segurança do Estado de Pernambuco. O governo do Estado da Paraíba é responsável pela segurança do Estado da Paraíba. Então, a segurança pública é uma obrigação do Estado. E nós estávamos na rua cobrando, e eu sei que a insegurança não só é em Santa Cruz, não. É no Brasil, talvez até no mundo. Mas eu moro em Santa Cruz. Eu tenho que cobrar uma condição de vida melhor para o povo de Santa Cruz. Para mim, em Santa Cruz. Que os outros façam sua parte. Que Caruaru, que Recife, vá para a rua também, como Santa Cruz assim o fez.
9 horas e 35, bom dia. Quem acredita, a pessoa diz o seguinte aqui, pediu, né, diz que muita gente ficou na calçada e que deveria ter entrado também no movimento, né, para que a gente tivesse um número maior. Mas, na realidade, o número, para mim e para todos, né, foi surpreendente, né, até mais de 5 mil pessoas e até os meninos aqui acham que em determinados pontos aumentou até, ultrapassou as 5 mil pessoas em determinados pontos aí, né, então foi uma coisa espetacular. Para não ser exatamente um movimento de partido A ao partido B, se um movimento com um intuito, com um objetivo único de pedir segurança, sem ter essa ligação político-partidária, foi uma coisa espetacular. Diga, Natália.
Quero parabenizar a secretaria do Bruno Bezerra, a secretaria é o quê? Que muda mais de nome que tudo.
Economia, né?
Não é economia, não. É uma secretaria lá. Pronto, o Bruno Bezerra, o Neném, que é da caverna, como é que chama, Neném?
Arnaldo Vitorino.
Arnaldo Vitorino. O menino que gosta de bicicleta, o cabeludo, Zena, né? E ontem tiveram demarcando lá a Serra do Pará, com placas, com tudo, as cavernas, mostrando tudo. Fizeram um trabalho maravilhoso. Ali, a partir da entrada de Barra de São Miguel, já tem as placas, né, indicando que a Serra do Pará é uma... Isto.
Também, Pablo Ricardo também.
Eu quero... dar os parabéns a todos eles, também à Prefeitura Municipal, por ter feito esse trabalho, né? Porque o povo ia e não sabia onde eram as cavernas, essas coisas, agora está tudo lá para o povo.
Sinalizado, ver. Marcado.
Sinalizado. E eu pediria a eles também que colocassem umas placas aqui nos cantos principais, né? Também indicando a Serra do Pará, porque muita gente aqui que vem a Santa Cruz do Caparibe, vê as praias que chegaria até lá na Vila do Pará. Então, meus parabéns à secretaria aí, secretário Bruno Bezerra, e a todos que participaram.
Desenvolvimento econômico, indústria, desenvolvimento econômico, agricultura e meio ambiente.
Exatamente. Fizeram esse trabalho maravilhoso.
Parabéns a todos que fazem Apolo FM, parabéns a todos que fazem Apolo FM, que abraçou o movimento pela paz, e junto com o povo foi às ruas. Não é à toa que essa é a melhor rádio da cidade. Parabéns a Silvio, que deu um show de profissionalismo em todo o percurso. Índia, um cheirão, Índia, obrigado aí a você, tá certo? Bom, esse movimento que a gente até falou, e não para por aqui, né? É um movimento que fez a coleta de assinaturas, ainda está sendo feita, né? Quem quiser assinar esse abaixo assinado para ser entregue às autoridades, pode ir à SCAP, pode ir à UNDOPAR, ASCAP, UNDOPAR, Moda Center Santa Cruz, né? Pode ir nesses pontos aí, ASCAP, UNDOPAR e Moda Center Santa Cruz, que ainda o papel está lá para você assinar. Então será entregue às autoridades. E o acompanhamento será feito. Então, não foi um movimento que apenas foi às ruas, né, e parou por ali. É um movimento que vai continuar, ele vai permanecer até que a gente sinta que algo está sendo feito. E naquele papel, naquele documento, tem coisa, né, que foi pedida que não vai demandar um recurso tão absurdo, não. Né? Porque a gente sabe que, por exemplo, final de ano. Aliás, carnaval, tem aquele movimento que é feito aqui, aquela ação que é feita integrada, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, que funciona com a equipe que já tem, com o que já tem, e funciona. Então, são coisas semelhantes que podem ser aplicadas em Santa Cruz. Agora, o que não pode é nós estarmos temerosos, é o cidadão de bem, o cidadão que produz, o cidadão, né, que vive para a família e para o desenvolvimento da cidade, viver amedrontado, né? E o bandido na rua tranquilo, sabendo com a sensação de segurança hoje é do bandido, né? Ele assalta, ele pratica o crime e ele passa na frente da residência, fica por ali, aquela residência em que ele cometeu o crime, como eu falei há poucos instantes, de uma senhora que perdeu a moto, o cara levou e as pessoas ligando para ela, ó, sua moto tá aqui, ela via o cara na moto, ia fazer o quê? ia fazer o quê? Ligar para a delegacia, ligar para a polícia também toda, né, além de não ter condição, fica desestimulada também, porque não tem condição de trabalho. Então, a polícia que não agia, em virtude justamente disso que eu acabei de falar, né, e ela lá temendo, e vai fazer o quê? Vai pedir, me dê minha moto de volta? Não vai. O outro perde o dinheiro, o cara leva mais de R$1.000 e fica perto da casa dele, no bar, bebendo com seus comparsas. Então, nós hoje estamos inseguros, estamos amedrontados e o bandido na rua se sentindo totalmente seguro para fazer o que quer. Então, o movimento começou e não parou. Ele não foi ali e apenas acabou ali. Foi para as ruas e é um movimento que vai permanecer. Afinal de contas, temos associações, as entidades estão cada vez mais fortalecidas, né, aqui em Santa Cruz, e essas associações, o povo que está unido, vai continuar cobrando. 9:40, voltamos já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
De volta ao Rádio Debate, Silvio pergunta a Natália, cadê o cavalo carrapicho? Cadê, Natália? O cavalo carrapicho.
Cavalo carrapicho já morreu faz anos.
É? Você sente falta
quando
dele?
Quando eu era criança.
Sente, né, saudade?
Sim, então,
chora muito ainda.
Que é bom, a gente sente saudade. Né?
Bom dia, Silvio. Espero, depois dessa movimentação pacífica, que venha o resultado. Torço que dê certo. Final telefone 9350. Outra pessoa aqui, bom dia. Deixa eu ver aqui. Bom dia. É o Walter. Ontem. Obtivemos uma excelente vitória nas eleições para conselheiros. Os nossos 14 candidatos somaram 6.678 votos, enquanto os 7 candidatos da oposição somaram 4.006 votos. Aqui está fazendo aquilo que inclusive foi criticado por Ney no início, né? A mistura do Conselho Tutelar com políticos, transformando isso em números percentuais. Nós obtivemos, ele diz nós, que ele faz parte da situação, 62,5% dos votos válidos, enquanto a oposição, 37,5%. Depois dessa brilhante vitória, só nos resta agradecer a Deus e nos conscientizar sobre, ainda mais sobre a importância de estarmos sempre juntos. Obrigado a todos pela colaboração, fizemos a nossa parte. O Walter, né, disse que entrou mesmo com o grupo de situação, o grupo Boca Preta, e disse que conseguiu a vitória. O Walter, 95,80. Bom dia, meninos. Parabéns pelo programa. A outra pessoa aqui, já ao outro lado. Bom dia, meninos, parabéns pelo programa. Os Boca Pretas, daqui de Poço Fundo, não tem educação. Ontem, depois da derrota, era jogando ovos. Aí disse aqui, oi, coitados, aceita que dói menos. Final do telefone 0337. Como nem cozinhava.
Deveria ter cozinhado, os homens, não ter jogado.
Para mudar isso, temos que mudar as leis para integrar e acabar privilégio dos presos. Será a solução para a criminalidade. Final do telefone 1419. Outra pessoa. Para uma cidade, deixa eu ver aqui, eu acho que era para ter mais gente. Muita gente fica na esquina falando que foi assaltado e não vai para uma caminhada. Por isso que Santa Cruz não vai para frente. Se fosse uma mala, tinha muito mais gente. Acorda, Santa Cruz, que se não, vamos afundar logo. Pode ter certeza, para uma cidade de 100 mil habitantes, foi pouca gente. A pessoa acha que, né, que foi pouca, né? Para o tamanho da cidade, a pessoa acha aqui. Outra pessoa, é uma vergonha aqui em Santa Cruz, tudo leva para o lado político, por isso que a cidade não vai para frente. Se um traz obra em prol da cidade, ficam brigando com outros para aparecer. Gente, se vocês são políticos, são suas obrigações de trabalhar pela cidade. E não sei o que, N face, agora está cheio de Dios dizendo que ganhou, tá cheio de Dios, não entendi aqui não. Bom, final do telefone 1918. Bom, agora 9:50, diga, você vai falar? Bom, diga.
Eu vou mandar os parabéns para o Nelson Júnior, o Júnior Pereira, está aniversariando hoje.
Parabéns, né? Júnior.
Então, os parabéns do nosso amigo Júnior.
Bom, está no blog do Ney, a gente traz aqui o resultado, né, os eleitos, né, do Conselho Tutelar para Conselheiro Tutelar. Ari de Poço Fundo, que obteve 1.334 votos,
deixa,
diga.
Deixa eu só te dar uma ajuda, porque assim, como é daqui de Santa Cruz, e aí esse vai ser o discutido, deixa eu só fazer uma parcial do hoje da região, bem rapidinho.
Pronto, tudo bem, tudo bem.
Que aí a gente vai comentar daqui, né?
Pronto,
veja só, Brejo da Madeus, os 5. Porque em Brejo da Madeus são 2 conselhos, um para a sede e um para São Domingos.
Tudo bem.
Em Brejo, Vadinho, Beta, Clécio, Zeca do Tambor e Regina, tá certo? Foram os conselheiros de lá. Em São Domingos, Alain, Professor Sivanildo, Lucas Andrades, Emerson Procópio e Márcio Mendes. Em Toritama, Crisniele, Gilmara, Sara, Barrado e André de Libéria. Em Taquaritinga do Norte, Ícaro Andrade, Ronilson Medeiros, Ivanildo, irmão de Bildo Pastel, olha aí, irmão, Ivanildo, irmão de Bildo Pastel.
É, Bildo Pastel é forte, viu?
Risa e Maria Helena. Eu imagino ele pedindo voto.
Imagina a festa ontem e ele dando pastel.
É. Só não tenho os números de Jataúba, vou ficar devendo de Jataúba.
Bom, e aqui em Santa Cruz, Ari de Poço Fundo, 1.334 votos, Ivanilson, 981 votos, Todd, 958 votos, Fabiana da Creche, 951 votos e Fernando, 790 votos. O Eliel ficou atrás com 781 votos, 9 votos de diferença. Rogério Félix, em seguida, 631 votos. Cleiton Ferreira, 612. Josa Motorista, 575. Laércio, 510. É o Laicinho. Zeneilton, 485. José Alves, 447. Monique, 316. Fábio Júnior, 291. Aurimar Ramos, 266. Alencar, 234 votos. Valdir Paulo, 144 votos. Maciel Carneiro, 142. Valdemir Miranda, 134. Alcione, 66 votos. O guarda, o GCM, guarda municipal, não é isso? O Magalhães, 57 votos. E tivemos brancos também, 32. A pessoa foi lá para votar em branco. E nulos, 46 votos. Foram 10.775 votantes nessas eleições para conselheiro tutelar. Aí, a comemoração dos dois grupos. O prefeito Edson Vieira comemorou com aliados o resultado da eleição dos conselheiros tutelares em Santa Cruz, ocorrida ontem, comparecendo ao local onde foi realizada a apuração das urnas, logo após a divulgação do resultado final. Edson evitou falar sobre a conjuntura política formada em torno das eleições do Conselho Tutelar, mas acabou afirmando que seu grupo político tem um bom time, uma alusão à maior parte dos conselheiros eleitos que teriam sido apoiados pelo seu grupo político. O prefeito parabenizou os 5 candidatos eleitos e desejou que todos realizassem um bom trabalho. Em seguida, saiu em carreata pelas ruas da cidade, acompanhando os conselheiros eleitos: Ivan Nilson, Fabiana da Creche e Fernando. E, por outro lado, o jovem Ari de Poço Fundo é novato no contexto público, mas se destacou obtendo a maior soma de votos na eleição para conselheiro tutelar. Ao todo, 1.334 votos foram conquistados, uma marca surpreendente, levando em consideração que a não obrigatoriedade do comparecimento de eleitores à urna, isso acontece, ninguém é obrigado a votar. A campanha de Ari teve ampla participação política. O vereador Carlinhos da Coab e o ex-deputado federal José Augusto Maia comemoraram o resultado após a confirmação dos votos. O conselheiro Todd, que recentemente declarou-se fazer parte do grupo de oposição, também foi eleito. Então, nesse contexto de grupo político, o grupo Boca Preta fez 3, porque o Conselho Tutelar não é de hoje, né? Vem de uns tempos, talvez o primeiro formado aqui é que não teve uma participação efetiva do político. O primeiro Conselho Tutelar. A partir daí, os políticos começaram e entram realmente quem tem o maior apoio político. Então, Boca Preta fez 3 e o Taboquinha fez 2 conselheiros tutelares. Infelizmente, a gente tem que dividir assim aqui em Santa Cruz. É isso, Romenique?
Silvio, sábado, pela manhã, eu participei de um evento que foi sucesso em Santa Cruz do Capibaribe, na Câmara de Vereadores.
Uhum.
O professor, mestre, né, José Adilson Júnior, deu uma palestra com a Câmara lotada, diga-se passagem, sobre teatralização do poder. Tive uma aula teórica sobre teatralização do poder, onde é que eu estou querendo chegar, viu? Comprei o livro dele. Estou dando seguimento à minha leitura teórica sobre a sua palestra sobre teatralização do poder. E, infelizmente, de forma ridícula, eu presenciei na prática, após ter todo um sábado de teoria sobre teatralização do poder, Ralf, quando foi no domingo, de forma ridícula, eu presenciei na prática a minha aula do sábado, a teatralização do poder após o resultado das urnas do Conselho Tutelar. Por quê? De um lado, um grupo comemorando o mais votado, sendo colocado e aparece, e coloca em cima dos braços, e a figura do popular, do camarada que deu mais voto, e assim por diante. Do outro, outro político de grande expressão, né, de Santa Cruz do Capibaribe, que foram dois grandes políticos de grande expressão, um comemorando do lado e outro do outro. Em uma carreata, com três conselheiros, e diga-se passagem, um me surpreendeu no voto e me surpreendeu em subir no carro, né? Com músicas, o azul, com músicas, o vermelho acabou, com músicas, nós ganhamos. E aí me faz refletir um seguinte, Ralph, o que está lá regido no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? 21 candidatos a conselhos, a conselheiros. O que é que esses 21 de fato sabem do ECA? Quem ganhou ontem? Foram os grupos políticos da cidade ou as crianças e as famílias e as crianças e o adolescente de Santa Cruz do Capibaribe? Será que esses 5 conselheiros terão autonomia no conselho? Porque, bora dizer aí que quem, como está bem colocado aí, né, e já mandaram mensagem, quem ganhou foi o prefeito. Será que esses conselheiros serão autônomos a cobrar uma suposta evasão escolar que existe no município? Será que esses conselheiros serão autônomos para cobrar porque os números de sala de aula diminuíram à noite? Será que esses conselheiros, né, que aí a gente vê, catequizar crianças é fácil, né? Ter creche não é uma árdua, mas você não está no dia a dia de ver crianças violentadas em uma delegacia. Você fazer parte de um movimento de igreja não é tão difícil. Sempre tem suas dificuldades, mas não é tão difícil. A ponto de ver um adolescente com uma arma, a punho, né? E assim por diante. E aí? Se eu fiz a maioria, se o governo tem a maioria, eu tenho autonomia para cobrar? Ou se a oposição fez a maioria, será que eu vou cobrar por interesse político? É essa interrogação que nós estamos fazendo. E o que nós vimos no domingo, ontem à noite, foi uma tremenda teatralização do poder que eu tive na aula de teoria do sábado. Não é? O cara tocar a lambadinha, a música do azul, detonando um adversário político. Ora, será que Ari não teve voto de amigos dos dois lados políticos? Ora, será que Fabiana da creche, Fernando, Ivanilson não teve voto dos amigos dos dois lados políticos da cidade? Será que Todd, Eliel, não teve voto dos dois lados, de amigos dos dois lados da cidade? Até quando? E é por isso que num sábado a gente vai às ruas lutar contra a violência. Porque um dos órgãos fiscalizadores e que faz parte desse contexto, que é a violência da cidade, porque muitos dos nossos crimes são praticados por crianças e adolescentes, no domingo, um prefeito, um ex-deputado federal e um vereador vão com seus candidatos eleitos a conselho tutelar zombar de um lado e do outro dos grupos políticos da cidade.
10 horas, nós voltamos já com as análises aqui do Ralph, do Leone e também do Natália Arruda sobre essa questão, né? O envolvimento pesado dos políticos dos dois lados na eleição do Conselho Tutelar. A gente volta já.
A hora do debate.
Estamos de volta com Rádio Debate, com apoio da Comercial Têxtil, viu torcido na NET 23,77, fitness estampado 23,50, tudo à vista e a peça fechada, 3731-3636. Escola Dinâmica, também com a gente, 3731-8340. CI Iluminação, equipamentos de som e iluminação de última geração, né, para que o seu evento tenha garantia de sucesso. Telefone 3731-8033, Everaldo Ferragens, na Rua da Subestação em São Domingos, 993-23146 e 999-16-8202. Também com a gente, Geraldo Araújo Tecidos, AGA é a maior. Bom, o Romenick ficou devendo aqui o resultado da eleição para conselheiro tutelar lá em Jataúba, não é isso, Romenick?
Exato. Lá os 5 foram Fábio Duque, Maria Iremaia, Adivan da Silva. Não, é outro. E Claudenice Batista, Silvio. São os cinco conselheiros tutelares. E José Basílio, aliás. E José Basílio também.
Os cinco de Jataúba. É, bom dia, Silvio, a todos. Agora os políticos de nossa cidade têm que fazer muito, se não adianta nada dessas campanhas da paz. O povo, quem sofre com descaso de nossa segurança pública? Eu mesmo já fui vítima dessa violência. É o Silas Tenório. Obrigado, Silvio. Esse meu desabafo não dá para aguentar. E aí, uma outra mensagem que ele mandou aqui. Parabéns, Silvio. É única cidade do Brasil. Acho que Santa Cruz é a única cidade do Brasil que mistura política com o Conselho Tutelar. Aliás, mistura tudo, infelizmente. Né? Outra mensagem aqui do Silas Tenório também. Abração aqui para a Rubiana. Bom dia, Rubiana. A mensagem nova aqui da Rubiana. Ele mandou várias mensagens aqui. Um abraço, Rubiana. Outra pessoa aqui, infelizmente, grande parte da população, grande parte fala também da corrupção que está no meio também da sociedade, por isso que as coisas não funcionam direito, né, na nossa cidade e no Brasil, né, a nossa amiga Maria. Outra pessoa aqui, Romenick arrasou, acho que essa é a opinião de muita gente. É ridículo de se ver o que a gente viu ontem em Santa Cruz, e mais ridículo ainda você ver o prefeito e a primeira-dama à frente disso e não ter visto eles na caminhada da paz na nossa cidade, né? Índia Brasil, né? Fez a crítica pesada, né? Ver no movimento comemorando e rindo, né? Do adversário e não esteve na caminhada da paz. É ridícula essa politicagem de Santa Cruz, até na eleição para conselheiros tem essa politicagem nojenta, é por isso que nossa cidade é atrasada em muitas coisas. O Robson, do centro da cidade. Outra pessoa, infelizmente, a realidade de Santa Cruz é essa política nojenta que se mistura a qualquer movimento político e essa população alienada que critica quando tem seus bens roubados, mas quando se vai ver, ele está em meio a esses movimentos. Vergonha, o Júnior que mandou aqui várias outras mensagens, passar aqui para o comentário, né, sobre isso que a gente está discutindo aqui, o conceito tutelar, eleição e envolvimento político, Ralf Lagos.
Silvio, ontem realmente foi um dia atípico, né, com a eleição indireta do conselho tutelar em Santa Cruz do Cabaré e bem em todo o Brasil. Mas tem algumas questões que eu queria pontuar aqui. É o seguinte, primeiro eu vou comentar, eu acho que da maneira que a gente devia comentar. E depois eu vou comentar da maneira que se trata isso aqui. E o inverso, a maneira que se trata, Natália, isso aqui em Santa Cruz. Primeiro, área de Poço Fundo. Né? Nós deveríamos estar comentando aqui assim hoje. Né? O área de Poço Fundo eu não conheço nenhum trabalho. Conheço ele como pessoa excelente. Excelente, um menino de ouro. Agora, trabalho social de área eu não conheço. Eu não conheço. Ivanilson tem um trabalho social há muitos anos na nossa cidade, inclusive como conselheiro. O Todd tem um trabalho social muito grande na nossa cidade, inclusive com o conselheiro também. A Fabiana é da creche, ela está dizendo, né? Tem um trabalho, trabalha na creche, tem um trabalho...
Filha Detinha, né?
Tem um trabalho social também. E o Fernando eu não conheço. Não conheço ele nem como pessoa e nem como...
Achei um trabalho, inclusive, dentro da Igreja Católica.
Da Igreja Católica, pronto. Então, o nosso comentário deveria ser esse. O Eliel Antônio, um ótimo conselheiro tutelar, que infelizmente ficou fora. O Rogério Félix seria, na minha opinião, digo isso porque conheço de perto, um ótimo conselheiro tutelar, que também ficou fora. E o Cleito Ferreira, para mim, um ótimo conselheiro tutelar, que ficou fora. O Laércio Glicério dispensa comentários, né? Dispensa comentários do excelente trabalho que ele tem, tanto quando esteve no conselho, quando não está no conselho. O Laércio também desempenha um ótimo trabalho social em Santa Cruz.
Ele vive isso, né?
Vive
isso. A vida dele é isso.
Exatamente, né? Quem não lembra das palestras de Laércio sobre aborto, né? Quando ainda pouco debatido, mas ele já se preocupava, né, Márcia, com isso há muito tempo.
Audiências públicas promovidas na cidade para debater esse tema.
Infelizmente, Laércio Glicério ficou fora do conselho tutelar. Foi uma grande perda para o conselho tutelar de Santa Cruz. Agora vamos atender grande parte do público. Né? Não é todo público, mas é grande parte do público e assim é a visão das duas alas partidárias em Santa Cruz. Vamos para o nosso circo. Né? Ontem eu estava na frente das quadras, esperando o resultado final, e aí tinha uma disputa muito acirrada pela última vaga, e eu fiquei esperando até o último momento pelo resultado final. E aí quando eu me deparo com alguns gritos, né, e aplausos, que era a chegada do prefeito Edson Vieira ao local. E aí as pessoas que simpatizam com o grupo de Edson correram para perto de Edson e começaram a vibrar. Em contrapartida, as pessoas que simpatizam com o lado do vermelho, de imediato, a reação foi colocar Zé Augusto e Carlinho da Coab nos braços. E aí, o nosso circo estava armado de novo. Porque se não fosse assim, não seria Santa Cruz. Se não fosse assim, não seria a santa felicidade que nós vivemos. Porque quando eles entram na quadra, quando eles chegam na quadra, aí, Silvio, o vermelho e azul se delatam e todas essas qualidades que eu falei aqui, dos conselheiros eleitos e dos que ficaram perto na suplência, ficaram em segundo plano. O que ficou em evidência mesmo foi a lambadinha, o reboque, o vermelho e o azul. Entre os gritos de ladrão de merenda e tá bloqueado, o vermelho gritava tá bloqueado, o azul gritava ladrão de merenda, eles saíram para ruas para comemorar, saíram com uma tristeza, né? Saíram para ruas para comemorar com fogos e as músicas que lembravam as campanhas dos dois grupos. Um tocava a música que Fafá de Belém e Davi Assayag canta, do vermelho, e o outro cantava a música que Alcimar Monteiro canta, do azul. Pronto. E nós voltávamos tudo à normalidade, né? O nosso berço político é esse, infelizmente. Cabe a nós mudarmos, seja na eleição de conselheiro, seja em qualquer eleição que seja, Silvio. Só antes para eu terminar, e aí eu torço muito para que isso aconteça. Já que a questão que se coloca aqui é a política, eu não queria muito, como o brilhante comentário do Romenick disse ainda agora, eu queria muito que o Ari de Poço Fundo não agisse segundo Carlinho da Coab. Eu queria muito que o Ivanilson não agisse segundo Ronaldo Pacas e Edson Vieira, mas sim agisse segundo o que ele pensa e o que é preciso. Eu queria muito que Todd não agisse segundo Zé Augusto e Marlos da Coab. E eu queria muito que a Fabiana não agisse segundo Edson Vieira. Queria muito também que o Fernando, que eu não conheço, não agisse segundo Edson Vieira e Júnior Gomes, e sim agisse segundo a necessidade que as nossas crianças e adolescentes precisam em Santa Cruz. Uma pergunta que fica no ar, não é? O que é que do ECA vai ser implantado por esses cinco? O que é que do ECA vai tentar ser implantado? Sei que não depende só dele também, isso é uma utopia. Mas é preciso que antes da gente...
Ralf, não depende só deles, né, o ECA ser implantado. Mas eu já vinha falando aqui que o ECA está há 25 anos, completou esse ano, né, que foi criado. E o maior vilão, que muita gente diz que é o menor, né, o delinquente é o menor, mas o grande bandido, na minha opinião, eu já disse isso aqui, são os governos municipais, estaduais e federais. Porque a nossa lei no ECA, ela é sensacional.
É lógico.
Agora, me diga um município que coloque ela em prática.
Nenhum.
Me diga um município que tem uma política pública contra as drogas de verdade.
Exatamente.
Me diga um município que tem uma política educacional de verdade. E aí, vai ter autonomia. O conselho que briga politicamente para fiscalizar o governo municipal.
Exato. Só para eu encerrar, parabenizando o conselho que passou, Silvio. Nós temos uma coisa muito interessante em Santa Cruz. Às vezes a gente fica muito ligado só na crítica aqui e esquece de enxergar o que é que tem de bom da nossa cidade. Uma coisa muito boa que tem em Santa Cruz e algumas pessoas que vêm de fora percebem. E não é só o poderio econômico de Santa Cruz que faz isso, não. É que nós não temos quase zero o índice de criança de rua. Então, parabéns aos que foram eleitos e parabéns aos que passaram também, que tiveram um papel importante.
Natália Ruda.
Olha, Silvio, os ouvintes de casa, o Ralf fez uma pergunta muito boa aqui, se esses conselheiros, eles iam fazer um trabalho ou iam obedecer um alguém. Olha, pelo que nós vimos ontem, eles estão praticamente orientados pelos partidos políticos. Né? Vão fazer um trabalho defendendo quem? Os seus partidos, que correram atrás. E o que me deixa triste é os dois partidos envolvidos dessa maneira, né? O povo lá, segundo o Ralf, estava lá, e eu gosto de conversar com aquelas pessoas que vão e ficam só observando, no caso do Ralf e muita gente, os dois líderes políticos lá de Santa Cruz do Caparibe, onde era para ele estar por fora e o pessoal do Conselho Tutelar está fazendo as suas comemorações, ou o povo também, né, elegendo os conselheiros principais, aí você vê um grita no lado de fora, um gritando merenda e outro gritando bloqueado. Olha, que chegou a política de Santa Cruz do Caparibe. Isso é muito triste. Olha, você vê, eu tenho acompanhado sempre aqui os trabalhos, o Eliel faz um bom trabalho, o Cleiton também faz um bom trabalho, ficaram de fora. E o principal, na minha opinião, se eu estiver errado, que me corrija, para mim, o Laercinho é o cara que mais se identifica com esse trabalho em Santa Cruz do Caparibe. Ele não chega nem a levar essa maneira política, um lado e para outro. E eu tenho certeza, Rubenique, eu tenho certeza, se Laercinho tivesse agarrado com qualquer um desses políticos aí, ele tinha sido eleito. Aí é onde está o povo de Santa Cruz do Caparibe. Pelo amor de Deus, povo. Ontem, no meu entender, Ralph, foi os Boca Preta doente e os Taboquinha doente votar. Quem esperava ter uma votação dessa de 10.700 votos em Santa Cruz do Caparibe para conselheiro tutelar? Eu acho aí que, fora os dois partidos, Ralph, chegou a 500 pessoas. Chegou. Então Santa Cruz tem que abrir os olhos. Um cara como Laercinho ficar de fora disso, eu fosse o Laercinho, lavava a roupa suja dele e saía fora disso, Laercinho. Você trabalha para morrer, se dedica. Laercinho é um cara que nem o ganha-pão dele, ele procura para estar atrás de trabalhar pelo povo de Santa Cruz do Caparibe, Raul. E ninguém apoia o Laercinho, porque Laercinho não é babão. Não é babão. A palavra é essa. Então isso deixa muito triste o povo de Santa Cruz do Caparibe. Isso é muito triste.
Natália.
Você ir lá, Ralph, para uma apuração e tá lá bloqueado, merenda. Isso é muito triste para uma cidade de tantos mil habitantes.
Deixa eu passar rapidinho aqui para Leone, devido ao tempo.
Só uma informação, que eu estava torcendo muito para o Laercinho, mas a vereadora Nara e o ex-conselheiro Marcos apoiaram o Laercinho.
Pois não, Leone.
Mais político de peso, que a Nara está embaixo hoje.
Olha, Silvio, comentar a respeito dessa eleição do Conselho Tutelar seria, como de fato o Ralph bem disse no início da sua fala, seria interessante que a gente pudesse comentar de fato como deveria ter de fato ocorrido. Mas a gente tem que ficar, se ater aos fatos do que de fato ocorreu, não do que deveria ter ocorrido, né? Deveria realmente os políticos terem se comportado como pregam. Porque quando muitas vezes são interrogados mediante o público, não, eu não estou me envolvendo, eu não estou bancando candidatura de ninguém. Mas quando é depois, as coisas começam a aparecer. Quando se ganha, aí você vai para a rua, vai para festejar, você aparece quem de fato era os envolvidos que estavam por trás de tudo isso. E aí a gente vê mais uma vez o confronto, né, do vermelho com o azul. O vermelho vai para a rua comemorar suas duas candidaturas, seus dois candidatos eleitos. O azul vai também comemorar. E aí a grande pergunta é: o Ivanilson já está no conselho, já é conselheiro. O Todd também já é conselheiro. Mas aí a grande pergunta que eu faço é o seguinte: não tenho nada contra nenhum desses outros que foram eleitos. Torço que eles façam um excelente trabalho no Conselho Tutelar, como já ocorreu nessa cidade por outros conselhos que assim já teve. Mas a pergunta é: com essa grande vitória ontem ocorrida por esses cinco conselheiros, né? Por esse envolvimento político de ambas as alas, tanto pelo vermelho como o azul, o que é que a criança e o adolescente vai ganhar? O que é que a criança e o adolescente de nossa cidade vai ganhar? Vai ganhar a paixão política? Vai ganhar o incentivo a torcer pelo vermelho? O incentivo a torcer pelo azul? Porque ontem, após a vitória, o que a gente viu foi isso. Se diz que o Conselho Tutelar não tem nada a ver com política. Ora, como não tem? Quando ganha, a música que toca é a música do vermelho. Quando ganha, a música que toca é a música do azul. E aí vim dizer às pessoas que não tem nada a ver com política, talvez, Silvio, por isso que só vota 10 mil pessoas. Porque se de fato não tivesse nada a ver com política, talvez votasse muito mais de 10 mil pessoas. Já que numa eleição para prefeito se vota cerca de mais de 40 mil pessoas nessa cidade. Mas como o povo sabe que a paixão está arraigada nos corações das pessoas realmente, infelizmente, a grande torcida é que a criança e que o adolescente, de fato, possa ganhar algo com essa eleição do novo Conselho Tutelar que se formou em nossa cidade.
Bom dia, senhor. Parabéns pela imparcialidade do seu programa e comentaristas. Veja aí os políticos que patrocinaram. Bom, voltou aqui. Um abraço aqui, Mário Deda. Um abração, Mário Deda. Obrigado a você. 10h05, parabéns aqui ao Júnior Pereira, que está aniversariando hoje em nome da professora Socorro Maia. Professora Socorro Maia, parabenizando aí o Júnior Pereira.
Manda um abraço aqui do programa. Manda um abraço, Silvio, para o meu amigo Melk Lima, que está ouvindo, para o Melk Leão também, para o Paulinha, que meu amigo Paulinho está ouvindo, e para a mente brilhante, o Tenório, que está nos ouvindo.
A seguir o programa amanhã, um abraço, Paulo, e hoje, valendo de volta aí, né? Isso hoje a gente vai estar com o WhatsApp liberado para a promoção das crianças. A seguir então amanhã, da Paulo. Tchau, tchau, Natália. Tchau, Natália.
Rádio Debate, Polo FM.